Boa noite, ticos e ticas. Sejam bem-vindos a mais um Cap Talk, aqui o podcast da Igreja Batista Capital. Se você está aqui nos assistindo através do nosso campus online, no canal do nosso do YouTube, seja muito bem-vindo, Pastor Jairo, meu co-host.
Boa noite, oficial, mais uma vez.
Está conseguindo essa profissão.
É, graças a Deus.
Será que ele vai estar na próxima temporada, gente? Sei não, hein?
Orem aí, gente.
Estou tendo muita votação aqui para vir aquela convidada lá de co-host.
Não. Vamos manter no time que está ganhando, não vou mexer.
Se você está nos escutando pelo Spotify, seja no seu carro, no trabalho, lavando louça, fazendo comida, você também é muito bem-vindo. Aqui é um podcast para você escutar, ser abençoado e poder abençoar também a vida de outras pessoas. Então, compartilha esse link, pega aqui ó, embaixo na setinha de compartilhar, já manda no grupo da família para todo mundo poder assistir o nosso podcast, né, Jair?
Isso aí.
Quer falar um pouquinho do Superchat hoje?
Pois é, você pode participar aí, você que está vendo ao vivo, você pode participar, interagir com a gente, com perguntas, com sugestões, com dúvidas. Você pode mandar aí o seu chat e também você pode, né, se você quer um destaque, abençoar o reino, então toda a oferta que entra aí pelo nosso Superchat vai para missões. Exato. Então manda aí uma ofertinha com a sua pergunta, com a sua dúvida, com a sua contribuição, que a gente vai ler aqui no final do nosso programa.
E o pessoal fica tranquilo, pode entrar, pode servir o café para o nosso convidado, a gente daqui a pouco já vai falar quem é o convidado, vocês ainda... A gente faz aqui um suspense, mas assim, né?
A gente sempre divulga.
Todo mundo já sabe quem é e tudo, mas vamos continuar no suspense aqui. Superchat, se você não sabe como que faz, é só você clicar aqui ó, no cifrão ao lado aí do chat e esse valor ele vai ser todo enviado para a nossa área de missões, certo? Tem mais alguma vez para dar? Nossa meta de 50 mil seguidores.
Pois é, estamos aí, crescendo.
A gente já está com 41.
Era até quando? Maio? Final de maio? Então, gente, corre aí, por favor.
Faltam 9 mil seguidores, gente.
Não é pouca coisa. Cada um divulga aí para um amigo, uma amiga, pronto, fechou.
É isso aí. Então, se você não segue a gente aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber todo o nosso conteúdo aqui do nosso campus online. E chega de papo e vamos falar quem é o nosso convidado de hoje, né, Jair?
Fazer aquela apresentação, né, que sempre sai da minha cabeça. Então,
Quero só ver como está hoje.
Que às vezes o convidado fica meio assim, poxa, sem graça, porque eu dou vários títulos aqui, alguns são reais, alguns eu encho a bola para poder elogiar, né? Então, temos aqui hoje à noite, ou de dia, se você está assistindo de dia, um cara aqui que é pensador, ele é escritor e autor de 2 livros, filósofo, antropólogo, historiador, marido, pai de 2 arcanjos, porque o nome dos filhos dele é Miguel e Gabriel, fundador e líder do FAI, plantador e líder da Igreja 70x7, com vocês, Gilberto Araújo!
Bom receber você. Deixa eu já contar uma piada. Semana retrasada, quando a gente estava aqui com o João Paulo, a gente foi divulgar que você estaria aqui com a gente, ele daqui te chamou de Guilherme. Falou, o Guilherme Araújo vai estar aqui com a gente. Falei, Jairo, pelo amor de Deus.
Não, mas aí você dá um desconto que meu filho nasceu agora... Começo do ano, então você sabe como é que é pai de primeira viagem, que tá sem dormir.
Meu filho também nasceu no dia 21 de janeiro, cara.
Olha aí, perto do meu. Então, qual a idade dos seus filhos?
Miguelzinho tem 2 anos e 5 meses. Gabrielzinho completou 2 meses agora.
Uau!
Nossa!
Então, eu tô naquela temporada junto com minha esposa de ficar com a madrugada toda acordado.
Eu sei o que é isso.
Quando a gente dorme, volta de 4 horas da manhã, o Miguelzinho acorda para ele ir para a escolinha.
Eita.
Meu Deus,
então
que
a gente
rotina.
Passa o dia todo na bênção.
É bom que tem muito tempo para orar de madrugada, né?
Vocês aí que são certeza.
Pais, ô Jesus.
É verdade, cara, para escrever também.
É verdade. Então vamos começar o nosso papo aqui. Você já quer começar fazendo alguma pergunta, Jair?
Quero sim. Primeiro, a gente quer ouvir um pouco do que você tem feito, né, dos projetos, do reino e tudo mais, mas a gente gosta sempre de conhecer um pouquinho mais da sua história. Né, começa a compartilhar para a gente um pouquinho de como você se converteu, como é que é a tua história com Deus.
Legal. Cara, me converti no dia 12 de fevereiro de 94, às 2h30 da tarde. Eu fui batizado nas águas no dia 13 de abril de 1997. Às 16h45 da tarde. Essas datas são muito peculiares na minha vida e eu lembro com facilidade, porque de fato me marcou profundamente. Eu nasci na fé, numa Assembleia de Deus, em um bairro, uma igreja bairrista, um bairro periférico em Brasília, e que me gerou raízes profundas no reino de Deus. Minha mãe é uma general de oração, ela se converteu, a conversão dela foi um fenômeno. Inclusive, quem evangelizou minha mãe foi uma senhora que faleceu. No dia do velório, essa mulher ressuscitou e evangelizou ela.
Uau!
E ela se converte a partir de todo esse perfil e essa característica. minha vida foi uma vida de devoção muito intensa. Eu me converti aos 8 anos de idade e eu passei uma vida muito cheia de convicções de eternidade por causa das senhoras de coque, por causa da minha realidade social da época. Foi possível ter encontrar em Jesus, na verdade, uma paternidade que eu nunca tinha encontrado antes.
Uhum.
Meu pai foi assassinado no meu aniversário de 3 anos.
Meu Deus.
Minha mãe foi mendiga até os 9 anos. Para quem já conhece a minha história, sabe disso.
Chega o microfone um pouquinho mais perto, o pessoal está pedindo.
Ótimo,
aqui.
Obrigado. Obrigado não, desculpa. Né?
Pode apontar ele,
melhorou,
assim, ó, bem direcional para você aí. Acho que sim, vai falando, que o pessoal vai falando aqui.
Enfim, então, minha mãe ela ficou sem recursos depois que meu pai foi assassinado. E, infelizmente, naquele afã de criar 3 filhos e, de alguma forma, ter uma possibilidade de amanhã, infelizmente, ela começou a traficar drogas. E minha mãe foi presa em 1991. Em 1992, essa senhora que faleceu, ela ressuscita no dia do velório dela, ela prega para presídios femininos e alcança o coração da minha mãe. Minha mãe ganhou mais de 280 mães de santo dentro do presídio, cara.
Uau!
Minha mãe foi presa em 91, e diante de um perfil jurídico de idas e vindas por causa desses processos, ela sai definitivamente em 2014.
Isso tudo aqui em Brasília?
Só em Brasília. Então eu cresci e ouvi mais sobre Jesus no colo da minha mãe presa do que ouvi nos maiores pregadores do Brasil.
Uau.
Então a minha vida de fé, ela é fundamentada de muita dependência em Deus. Inclusive o ministério que eu exerço hoje é o fruto de senhoras que nem sabiam ler, mas oravam: Deus cuide da vida do Gilbertinho. Eu venho de uma origem muito carismática, minha origem cristã, bem pentecostal,
uhum.
Só que eu transicionei, né, cara? Hoje, por exemplo, eu sou fundador e líder da 70x7, além de ser fundador e líder do FOI Universitário, que é uma organização acadêmica.
Uhum.
Na nossa confissão de fé enquanto igreja local, nós somos uma igreja com exposição bíblica reformada, mas nós somos carismáticos na manifestação da adoração e na contemporaneidade dos dons.
Uhum.
Isso faz, inclusive, uma igreja nativa, né, segundo a teologia. Aquela igreja que tem fundamentos brasileiros, mas que, na verdade, é um mix de herança ao decorrer da história do cristianismo. Passei a minha juventude toda muito intensa com o Senhor. Eu me lembro, cara, que no ensino médio eu ia para a escola. Na minha adolescência, eu era intercessor de um movimento bem underground chamado Christian Metal Force. Não sei se vocês lembram dessa época, o CMF.
É da quando... época do Jairo, né? Da minha época, não.
Em 2000 ali, tinha 15 anos.
Uhum.
E aí tinha um movimento na Renascer em Cristo, cara. E os caras produziram muita cultura nos anos 2000. E aí tinha um movimento só para evangelizar metaleiros. Você sabe que Brasília tem essa característica por causa da década de 80, que foi o ano de ouro da nossa capital.
Uhum.
Por causa de Legião Urbana.
Capital do rock, né?
Capital inicial, é. Enfim, você vai ter, portanto, uma herança de rock muito intensa aqui em Brasília.
Uhum.
E aí esse ministério e movimento evangelizava a galera do death metal, thrash metal,
uhum.
Heavy metal. E, cara, era uma galera bem underground de verdade. Eu intercedia nesse ministério e é maneiro lembrar disso, cara, porque a intensidade era profunda. Você sabe que nós somos a geração da imagem.
Uhum.
A imagem é aquela que atrai o jovem, um homem contemporâneo, inclusive. Por isso que todos nós, sobretudo jovens, posta a sua imagem com um filtro.
Uhum.
Mas a imagem não reforma a semelhança. É a semelhança que reforma a imagem.
Sim.
Então, a galera era muito contemporânea, mas ia para a escola com a Bíblia Thompson, pentecostal.
Uhum.
Debaixo do braço.
Debaixo do braço. E, mano, era muito pentecostal na minha forma de fala. E eu evangelizei muito na minha época de ensino médio. Quando eu transiciono e tenho a oportunidade de ser uma voz de Deus dentro da universidade, tudo mudou. E aí, cara, eu vi que Jesus mudou até minha forma linguística de falar, e lapidou minha cultura, e eu vejo, cara, uma manifestação profunda de uma, literalmente, ser um modelador de cultura, né? O FOI Universitário nasce em 2010, setembro de 2010, em uma sala de oração, comigo e Felipe Miranda, e Durante 4 semanas eram só uma multidão de 2 caras orando. Na 5ª semana nós éramos 400 estudantes orando.
Uau!
Cada estudante de uma universidade diferente. 6 meses depois nós éramos 2.000 estudantes universitários, cara, fazendo vigílias universitárias. 1 ano depois nós éramos 30 núcleos do FAI Universitário. Núcleos são nossos pequenos grupos dentro das universidades. Eu tenho a oportunidade, cara, eu ministrei e preguei o evangelho em todas as faculdades dessa cidade.
Uhum.
Só que de 2010 a 2015 eu subi em cima da mesa nas praças de alimentação das universidades da cidade, das faculdades, e foi assim que nós fomos criando uma popularidade, né, na última década.
Mas como que você percebeu que você precisava transicionar para essa mudança assim, do pentecostal para uma fala mais contemporânea? Assim? Você falou que foi quando você entrou para a faculdade.
Foi. A faculdade de história mudou muita coisa.
Você começou fazendo história, foi a sua primeira faculdade.
Foi a minha primeira faculdade. Na verdade, eu só tenho essa graduação. Eu tenho pós-graduação em antropologia, pós-graduação em filosofia contemporânea.
É muito
demais. Eu quero até ratificar, eu sou professor de história, mas também leciono antropologia e filosofia contemporânea.
Eu nunca queria escolher essas matérias. Eu sou total da exatas.
Bem pensador. Nossa,
é?
Qual é o seu? Me formei em engenharia civil.
Que da hora, cara.
E estou agora fazendo teologia, oh, Jesus.
Que da hora.
O que eu estou fazendo?
Então, tudo muda. Por que tudo muda? Tudo muda quando eu estava na UNB, na Universidade de Brasília,
uhum.
E com o núcleo do FAI é muito intenso na Universidade de Brasília, e fui evangelizar um acadêmico de história. Porque eu ando de longboard com a galera do Long Brothers aqui, desde 2010, no Eixão. Então, cara, o rolê com os caras era um rolê que gerava muitas mesas, né?
Uhum.
Nós não temos cara de pastor, a gente não fala tremendo, manto, leito, vaso, terra,
uhum.
Mas tem coisa que nos denuncia.
Sim.
Né, como na hora da refeição, você pode fechar os olhos e agradecer. Ele fala, se é cristão, sou.
Uhum.
Fala um pouco mais sobre isso. Aí o seu testemunho vai evangelizando. Mas tudo muda, cara. Quando um acadêmico de humanas, estudante de história, me pergunta quando foi que surgiu capítulos e versículos no cânon. Assim, cara, eu quero conversar com você, mas você sabe pelo menos quando surge capítulo e versículo no cânon? Você sabe que era um pergaminho até o século XII, né? Aí eu...
O estudante fala isso contigo?
Aí eu... Sei. Claro que eu não sabia, né? Aí ele viu e falou, olha, para não te constranger... Vou te dar 24 horas para estudar e você vem conversar comigo.
Que isso.
Quando eu passei 24 horas mergulhado. Aí, cara, ele me constrangiu. Foi aí que eu entendi Septuaginta, a primeira tradução do hebraico para o grego, ali no Império Greco-Macedônico ainda.
Uhum.
Foi uma das principais obras da Biblioteca de Alexandria.
Uhum.
Inclusive, narra, entre várias histórias, uma delas, que Jeremias foge do exílio da Babilônia e leva uma grande comunidade judaica, era para fugirem para a Mesopotâmia, só que eles vão para o norte do Egito, onde formam uma poderosa comunidade judaica ali. No Império Greco-Macedônico, é claro que Jeremias foge no Império Babilônico, depois nós temos o Mesopérsia, e, portanto, o Império Greco-Macedônico, fundado por Alexandre o Grande.
Uhum.
Após a morte de Alexandre o Grande, outros generais governam o lugar dele, porque ele não teve filho.
Uhum.
Então, um dos generais, vendo a influência dessa microcomunidade judaica na cidade de Alexandria, convida o templo de Jerusalém a enviar 70 rabinos. Aí você tem uma carta apócrifa chamada Carta de Aristeias, que narra essa história, porque Aristeias falando para um imperador romano como a principal literatura sagrada dos judeus foi traduzida para o grego koiné.
Uhum.
Que é o idioma morto hoje. Uhum. E o interessante, cara, é que o idioma number one, em 20 anos, Alexandre o Grande, ele conquista 188 cidades e coloca o nome de Alexandrina, Alexandrínicas, em sua própria homenagem. Mas ele também faz questão de patrocinar o idioma grego para todo mundo em 20 anos de governo. Foi um fenômeno.
Uhum.
Portanto, o idioma number one naquela época era o grego. Ainda na época dos apóstolos também. Por isso que eles também escreveram, embora judeus, a literatura do Novo Testamento toda em grego.
Uhum.
E aí, cara, eu comecei a estudar sobre essas coisas. Na carta de Aristeias, ele começa a falar que em 70 dias, 70 rabinos traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego, chamada, portanto, de Septuaginta.
Uhum.
Então, imagina, quem foi que me influenciou a estudar sobre isso? Um cara que eu estava evangelizando. Só que hoje, quando eu analiso essas características, esse, para mim, se tornou o verbo to be da fé, é o básico para quem está chegando numa comunidade de fé.
Uhum.
Analisando, portanto, com todo respeito e zelo, falo isso, a miserabilidade do conhecimento bíblico em relação à maior carta que nós temos, que são as Sagradas Escrituras, eu comecei a mergulhar na Bíblia e fui substituindo uma cultura bem pentecostal por uma cultura mais mergulhada na literatura. Então, ler as Sagradas Escrituras e livros de história foi naturalmente lapidando minha cultura verbal, linguística, foi mudando aquilo que eu analiso como símbolos relevantes. E aí, inevitavelmente, quando tudo combina com professores universitários como John Wycliffe, em Oxford, uhum. No século XIV, que ele foi o primeiro homem a traduzir a Vulgata Latina uhum. para o inglês. O que é a Vulgata Latina? É a tradução da Septuaginta para o latim.
Sim.
Aí é outra parada. Então, imagina, um evangelismo dentro da universidade fez com que um cara gerasse dentro do meu coração um constrangimento para compreender as Sagradas Escrituras como geralmente nós compreendemos sobre comunidade de fé, uhum. sobre igreja. E aí, o que é vulgar? Pode continuar falando aqui?
Sim, claro, manda bala, tá muito bom.
Tô aqui aprendendo muito.
E aí, cara, eu fui estudando sobre essas questões, né? Quando você chega no Novo Testamento, você percebe um fenômeno. O Novo Testamento são escritos por autores que nunca se viram, não se conheceram, mas escrevem sobre o mesmo fato. Por isso que você vai ter as três primeiras literaturas do Novo Testamento, que é Mateus, Marcos e Lucas, chamados de Evangelhos Sinóticos, uhum. que tem a mesma ótica, mas são autores que nunca se viram, nunca se leram e não se conheceram. Existe uma afirmativa histórica que Marcos foi discípulo de João Batista. Quando João Batista foi decapitado, ele começou a andar com Pedro. Pedro, portanto, enquanto pastor da cidade de Jerusalém, começou a apacentar ele e a mãe dele, que é chamada de Maria. Até o século V, acreditava-se que Marcos era filho de Maria Madalena. E Maria Madalena não é a mulher pela qual o Senhor Jesus interrompeu o apedrejamento quando escreve no chão. Não é a mesma pessoa. Uhum. Maria Madalena é também chamada de Maria de Magdala. E ela, a Bíblia só fala, é Lucas que fala sobre isso, que ela foi a mulher pela qual o Senhor Jesus expulsou 7 demônios. Quando eu fui estudando sobre essas questões mais históricas, eu descobri, cara, que Marcos não foi discípulo de Jesus, foi discípulo de João Batista, depois andou com Pedro, depois andou com Paulo. Paulo tretou com Barnabé por causa dele. Uhum. E só em 64 era cristão, em 66 ainda no governo de Nero, depois que o apóstolo Paulo estava quase morrendo, numa carta que é chamada na história de o Epitáfio de Paulo, que é a segunda carta de Paulo Timóteo. A Timóteo, que são as últimas, são palavras uhum. sobre túmulos, né? Epitáfio, que ele diz: Timóteo, quando vieres me visitar, traga minha capa que deixei em Troade na casa de Carpo, me traga meus pergaminhos e me traga o João Marcos, uhum. porque me é muito útil para o ministério. Uhum. Então, João Marcos provavelmente não conheceu Mateus. Provavelmente também não conheceu Lucas. Mas é possível ele ter conhecido João. Já Lucas não conheceu Marcos, mas escreve sobre ele. Ele ouviu falar a respeito dele, provavelmente. Só que são narrativas históricas. Por uhum. isso que a gente fala provável e possivelmente. Mas você sabe de fato é que Lucas não conheceu Mateus. E muito possivelmente ele também não conhece João. O Evangelho de Marcos é a carta mais jornalística da história a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, porque conta o dia a dia de Jesus a partir da cidade de Cafarnaum, uhum. trazendo, inclusive, uma denúncia afirmando que Jesus era aquele que optava o anonimato. A partir do Evangelho de Marcos, fica claro que se Jesus fosse um homem contemporâneo, certamente ele não teria redes sociais, porque ele era um homem anônimo. Ele expulsava o demônio e dizia, não fala quem eu sou. Uhum. Ele curava e falava, não fala para ninguém. Ele não buscava holofotes para si. Isso para nós dá um ensinamento, cara. Quando a glória é de Deus, naturalmente os seus frutos vão crescendo, se tornando em árvores, e isso vai gerando, na visibilidade de todos, a evidência de que a glória é do Senhor. Uhum. E quando ele brilha, ele denuncia o caos escondido nas trevas e ele acaba evidenciando o bom fruto, aquilo que é relevante. E aí eu fui vendo tudo isso e cheguei a uma conclusão. Mano, o Novo Testamento se trata de autores que nunca se viram, não se conheceram, mas falam sobre os mesmos relatos. Isso, portanto, nos dá uma das cartas mais acadêmicas da história.
Deixa eu tirar uma dúvida, assim, que me veio aqui agora. Seu TCC foi sobre o quê?
Ah, você quer falar sobre isso mesmo?
Não, não, é só porque eu fiquei... Você falou...
Meu TCC foi sobre a resistência dos universitários de Brasília diante à ditadura militar de 68.
Misericórdia, não.
Você quer... aqui, eu posso falar sobre isso.
Outro assunto, não. É porque eu só fiquei com dúvida, assim, e achei curioso para saber. Mas tem alguma pergunta aí, Jairo? Porque agora eu tô aqui digerindo tudo que ele falou. Muita coisa.
Muito bom.
Não, mas deixa eu falar sobre Vulgata Latina.
Ah, pode falar.
Porque eu não cheguei, como foi que eu descobri que quando surgiu versículos e capítulos no cano?
Uhum. Que foi a pergunta lá do rapazinho.
Aí eu fui estudando tudo isso. Então as obras de Flávio José são importantes, mas as obras de Tácito, de Plínio Jovem, foram muito mais. Aí você pega o Zé de Cesareia, a Patrística, né, os pais da igreja, desde os pais apostólicos, pais polemistas, pais apologéticos, pais teólogos, e você vai, até você chegar ali nos concílios, concílio de Nicéia, 325, quando se falava sobre a divindade de Jesus Cristo, uhum. Concílio de Calcedônia, quando se falava sobre a pessoa teantrópica de Jesus Cristo, como é que pode? Três em um, isso é politeísmo ou é monoteísmo?
Uhum.
O que muda nesse comportamento grego? E aí, cara, quando você pega a universalidade da mensagem de Cristo no Novo Testamento, os apóstolos foram tão elevados no seu comportamento intelectual, que Jesus encontrou com homens que cheiravam a peixe, em apenas 3 anos, que são 1.092 dias, sabe que 3 anos é um tempo específico para formar qualquer licenciatura. Então, quer ser professor? São 3 anos estudando.
Uau!
Você vai ser gabaritado. Jesus, portanto, passa 3 anos fazendo de seus discípulos professores,
uhum.
Homens que cheiravam a peixe, e que após ter esse microcontato com Jesus, começaram a exalar o mais nobre perfume da inteligência humana.
Uhum.
Por isso que há, possivelmente, há textos de Pedro, nas cartas da Universidade de Pedro, escrito em persa, já que ele também pede para que aquela carta seja lida na Babilônia.
Uhum.
Então você vai ter um Novo Testamento de judeus que fizeram questão de trazer uma mensagem que não era para o povo de Israel, mas era universal. Então, os caras fizeram questão de escrever todo o Novo Testamento em grego, que era o idioma number one do mundo.
Uhum.
Quando nós chegamos no século IV, o idioma number one muda, assim como o mandarim está substituindo o inglês.
Uhum.
Então, Jerônimo, um dos pais da igreja, ele traduz a Septuaginta, o Antigo Testamento em grego, koiné, e também o Novo Testamento em grego, por uma literatura que até hoje é a Bíblia dos católicos, que é a Vulgata Latina,
uhum.
É a tradução do Novo Antigo Testamento em grego, em latim. Aí você vai ter outras traduções. Chegamos no século XII. Século XII, o chanceler da Universidade de Paris, você sabe que a literatura até o século XII era um pergaminho.
Uhum.
Então, era um pergaminho corrido. Ele foi traduzindo a Vulgata Latina para o francês. Século XII, você sabe que existiam os Cavaleiros Templários, as relíquias do templo, como o Santo Graal e assim por diante.
Uhum.
Ele, o chanceler da Universidade de Paris, ele traduz. Quando ele traduz para o francês, ele faz questão de colocar números em cada frase, para ficar fácil dele reencontrar aquela literatura que impactara a sua leitura. Esses números em cada frase foram chamados na história de versículos. Foi só 4 séculos depois dessa tradução da Vulgata para o francês, que você vai ter a Vulgata sendo traduzida para o alemão. Quando em Wittenberg, um outro professor universitário chamado Martin Lutero traduz,
uhum.
Na reforma do século XVI, e ele pega, portanto, sendo influenciado pelo chanceler da Universidade de Paris, ele agora coloca números em cada estrofe, o que foi chamado na história de capítulos.
Uhum.
A tradução de Lutero na reforma em Wittenberg foi tão significativa na história da Alemanha que reforma a gramática alemã.
Uhum.
E influencia e impacta de forma significativa toda a população alemã. Existem relatos históricos afirmando que aproximadamente 95% da população alemã no século XVI era analfabeto.
Olha.
E houve um processo muito poderoso de ensinar a partir desse
processo. Ele tornou acessível em 2 sentidos, né? De traduzir o texto e de ensinar o povo a ler.
Exatamente. Tirar a imbecilidade e a ignorância social, uhum. A partir da alfabetização através da tradução das Sagradas Escrituras.
Uhum.
Aí, cara, quando eu descobri tudo isso, eu quis aprender com o cara que eu queria evangelizar.
Uhum.
Aí eu fiz uma pós-graduação em História do Cristianismo Antigo em 2011.
Meu Deus.
Nunca mais abri esse curso na UNB.
Para você ver, né? Uma dúvida de um cara que ele soltou ali, fez o cara... O que se eu pego uma dúvida dessa, Jairo?
Mas às vezes a gente precisa de um...
Uns empurrões, né, cara?
Que faz a gente... Eu fui entender a importância de apologética só no seminário também, assim, de saber defender a fé, né? A gente chega muito despreparado, a gente... Principalmente quem cresce dentro da igreja, a gente se acostuma com as histórias, com, né, com o culto, com a cultura cristã, e a gente, às vezes, não sabe dar razão à nossa fé. A gente, tudo que a gente não sabe responder, ah, isso aí não tem resposta, é fé.
E muitas vezes, quando a gente chega na faculdade, é quando a gente é provado nisso, né? E daí vem essas perguntas, e daí, muitas vezes, o jovem não sabe responder.
O que eu estou narrando aconteceu comigo em 2010.
Sim.
Isso mudou a minha forma de pensar. Essa é a forma acadêmica de explicar um pouco dessa história, mas a forma espiritual,
uhum,
que eu também crio na manifestação da contemporaneidade dos dons,
uhum,
eu estava tendo uma aula dos inimigos de Roma, uma aula sobre o Império Romano, e o professor estava falando sobre Cartago, que o Império de Cartago era um principal inimigo de Roma, e ele falou uma frase, dizendo: Aníbal, o imperador de Cartago, era o pesadelo de Roma. Mas na hora o Espírito Santo veio no meu coração e falou: se você quiser, você pode ser o pesadelo do inferno.
Olha!
Sério, falando sério. Aí eu peguei todos os meus discípulos da época, coloquei um anel no dedo deles aqui e fiz uma sigla: SPI, somos o pesadelo do inferno.
Eles estão destruindo o inferno.
E aí eu falava: olha, esse anel no seu dedo é para você ter um dedo de profeta e tal. Aí o tempo vai passando, eu fui saindo dessa adolescência teológica e fui compreendendo que a soberania de Deus em explicar inteligentemente as Sagradas Escrituras a partir de uma exposição inteligente do texto, pegando o texto, secando o texto, entendendo os princípios básicos de hermenêutica. Você tem que entender o texto, o antitexto, pós-texto, compreender com riqueza, uhum, de detalhe por que o autor do texto foi divinamente inspirado por Deus, se de fato ele foi divinamente inspirado por Deus, entender para quem ele escreveu o texto e a motivação da escrita, entendendo também o tempo histórico do texto.
Uhum.
Tudo isso, cara, gerou em mim uma análise. Eu falei: cara, eu preciso ser reformado na exposição bíblica, preciso fazer uma pregação expositiva do texto.
É.
Então, isso foi ficando fácil. É, traduzir a sala do trono para um homem contemporâneo dentro da universidade. Então, sim, o FAI universitário é esse movimento que é intelectual. De fato, a galera é muito intelectual. Uhum. Então, por exemplo, eu sou acadêmico de história, então vou pegar o curso de história e vou traduzir Jesus a partir dele.
Uhum.
Alguém está estudando psicologia? Então, usa Piaget, Vygotsky, Skinner, Vallon, Lacan, Carl Roger. E você vai traduzir a sala do trono usando todos esses teóricos e também a palavra de Deus.
É como Paulo fez em Atenas, né? Ele chega lá e fala na língua deles, vê aquele bando de deuses, aí pega lá, ó, o Deus desconhecido, vou partir desse, e ele cria uma ponte para poder conversar a respeito da fé e de Jesus, né? Então a gente tem que chegar nesses cursos e ver assim, cara, isso aqui que você não sabe explicar, isso aqui aponta para um Deus criador, um Deus, né, soberano.
Sim, cara, e para mim as universidades não são um cemitério de cristãos. As universidades, na verdade, são os maiores campos missionários da contemporaneidade. A minha análise, eu tenho uma tese chamada Êxodo Eclesiástico. Posso falar um pouco sobre isso?
Uhum.
Claro.
Então, olha que interessante, cara. Quando o muçulmano entra dentro da universidade, ele tem acesso a literaturas ateístas humanistas e, quando ele acaba a sua graduação, ele sai islâmico, convicto. Quando o judeu entra dentro da universidade, eles são gênios. Herbert Marcuse, embora ateu, era judeu. Freud, judeu.
Uhum.
Você vai ter homens, cara, com posicionamento intelectual profundo. Albert Einstein também. Judeus. Pois bem, um judeu dentro da universidade tem acesso a literaturas ateístas humanistas e, quando eles acabam o curso, eles saem judeus. Mas quando um cristão evangélico entra dentro da universidade, pela falta de fundamento desse que eu estou narrando, que a gente está conversando,
uhum,
em semanas ele se torna líder de movimento ateísta humanista.
É. E ainda existe um paradigma que fala que, se você é cristão e entrou na universidade, você não consegue se manter crente. Você sai da universidade, você se desvia, tudo daí. Tem até uma frase: se você continuar cristão durante toda a sua universidade, você nunca mais vai se desviar. Porque é um ambiente muito perigoso ali, né? São muitas ideias, e se você não tem convicção daquilo que você acredita, e como a gente está conversando de ter uma base teórica muito boa, você é enganado por qualquer teologia, né?
Sem dúvidas, cara. Só que qual é a minha tese sobre o êxodo eclesiástico? Êxodo significa saída.
Uhum.
Eclesiástico é igreja. Eu comecei a estudar a nível sociológico a saída da igreja, porque o jovem evangélico entrava dentro da universidade e se secularizava facilmente. Então, imagina, a minha análise, obviamente, é da última década. porque eu faço parte da geração de ministros 1.0, 2010 até 2019. Hoje nós estamos vindo na geração 2.0, 2020 em diante, para depois 3.0 até finalizar o século. Mas olha que interessante. Na última década, por causa dos movimentos sociais, em 2023, nós vamos comemorar 10 anos de que o Brasil foi para a rua em 2013, quando o Brasil começou, de fato, a se politizar intelectualmente e ler muitos teóricos de política. Então, na última década, os jovens que foram intensos em acampamento de jovens e em conferência de jovens, eles encontram um fenômeno sociológico na casa dos 20 anos. Eles descobrem, após os 20 anos, que o micro ou macro encontro com qualquer pessoa não é porque eles são seres humanos, mas é por causa de interesses específicos. Sobretudo três. Interesse sexual. As pessoas se encontram por interesse sexual. Sentimental e financeiro. Tem um quarto, se você for um digital influencer. Quando esse jovem entra dentro da universidade, que foi intenso nos acampamentos de jovens, nas conferências de jovens, na última década foi assim, eles tiveram acesso a filosofia transhumanista e a ideologias. E eles faziam perguntas filosóficas e ideológicas à igreja, e na última década a igreja deu respostas eclesiásticas a perguntas filosóficas e ideológicas. Esses mesmos jovens viram a revolução sexual contemporânea. Hoje nós estamos vivendo um liquidificador revolucionário, né? Voltou às revoluções esquecidas e mofadas do século XVIII e XIX. Revolução industrial. Nós estamos na quarta revolução industrial, que é o apogeu da era digital. Nós estamos vivendo, no presente momento, mais uma revolução sexual, com esses tanto de gêneros existentes. Então, esse jovem agora entrou dentro da universidade e eles ouviam muito sobre comportamento sexual fisiológico. Chegava na igreja e fazia perguntas sexuais e fisiológicas. Na ausência de respostas sexuais fisiológicas, o que vinha a eles eram respostas eclesiásticas. Na ausência de respostas filosóficas e ideológicas, o que eles tinham eram respostas eclesiásticas. Esse jovem, portanto, viveu um êxodo. Saída. Saiu da igreja, passou a casa dos 20 toda mergulhada nas suas questões pessoais, com suas respectivas sexualidades, ou com seus respectivos pensamentos ideológicos filosóficos. E eles voltam do êxodo na casa dos 30 por quê? Na casa dos 30 por quê? Para criar os filhos. Então, por exemplo, eu lidero uma geração de ex-desviados, que eu evangelizei no faio universitário, porque os caras foram tão intensos nos 20 anos na sua sexualidade, no seu mergulho hedonista, pessoal, íntimo, porque agora eles não querem que os seus filhos vivam isso. O que nós temos como resultado? Uma geração com a alma acabada. Porque a maquiagem que esconde a cicatriz de um rosto é impotente na arte de estancar a hemorragia da alma. É uma frase que eu uso sempre, cara. O vinho mais caro não serve para nada quando a seja de água. Então, as pessoas têm sede do básico. Qual é o básico? Olho no olho. Na geração que anda de cabeça baixa, nós passamos mais tempo olhando para o celular do que contemplando o olhar do outro. Só que esse resgate vem após o homem contemporâneo, o jovem contemporâneo, destruir dentro do seu coração fundamentos primordiais de sensibilidade por isso. Para que venha reconstruir depois dos 30 anos. Ou seja, você vai ter que construir uma Dubai em cada deserto existencial depois dos 30 anos, que chega em uma comunidade de fé.
É interessante que, acho que a gente é da mesma geração, mas na nossa época, assim, década de 90, 2000, por que o jovem procurava fora essas respostas? Porque na igreja tudo era tabu. Então, hoje a gente está conversando aqui sobre vários assuntos, né? A gente tem a oportunidade de ouvir, de discutir, debater, mas antigamente, assim, não se fala sobre isso dentro da igreja, não conversa sobre isso, então tudo era tabu. Então, aí o jovem ficava aqui numa bolha, como você falou, em acampamentos, em eventos, e quando ele saía, tinha encontro com o mundo real, né? Saía da caverna, ele se deparava com um bando de conhecimento e aí entrava nessa sede de querer experimentar, de querer se descobrir. E eu também vejo esse mesmo movimento de amigos meus que cresceram comigo dentro da igreja, que saíram, né, quando estavam na faculdade ou um pouco depois, e hoje estão tudo na casa dos 30, 35, têm retornado pelos filhos, não por eles, e não por, por entenderem que eles precisam de Jesus, precisam ter um relacionamento com Deus, precisam restaurar, né, aquilo que foi perdido, mas porque querem ver, querem poupar os filhos de passar pelas mesmas adversidades, de experimentar e de cair, de se machucar, né, por medo. Assim, alguns até gostam desse envelope que tem o cristianismo, né? De, assim, a moralidade, a ética cristã, tudo isso é muito bom, né? Mas não tem um mais importante que o relacionamento com Deus.
Uau, cara. Eu me lembro do livro de Richard Foster, A Celebração da Disciplina, e uma frase que ele diz, que me marcou muito no livro, é: como ferir alguém que se prontificou livremente a ser ferido?
Meu Deus.
Como machucar alguém que se prontificou livremente a ser machucado?
Uhum.
Alguém que é tão firme na rocha, na contemporaneidade, que os tapas da vida não coçam, permaneça firme.
Uhum.
Imagina que um cristão intenso dentro de uma universidade, ele é um leão.
É.
Leão, firme na rocha? Cara, na boa, depois de tantos anos de vida cristã, tu acha que é possível o mundo influenciar a mente de um cara que está formado no Senhor, foi experimentado demais, superou tantas coisas, e sepultou seus mortos, venceu pandemia? Aí me lembro da frase de Lewis Carroll, o mesmo que escreve Alice no País das Maravilhas, uhum, no século XIX, ele diz assim: que pena que a juventude é desperdiçada com jovens.
Quando você tem energia, vigor, né?
É, então, é desperdiçada. Olha que interessante, cara. Cara, eu tô falando aqui, pode
manda bala, tá muito bom.
Olha que interessante. Você pega análises psicológicas. Há muitos conceitos e muitas opiniões sobre a psicanálise. Mas Freud traz uma análise que é inevitável você ouvir, quando ele diz que o único momento em que o animal racional se torna um animal irracional é em estado de libido. Um homem em estado de libido, segundo a psicanálise de Freud, falava de Freud, faz do homo sapiens, o homem que pensa no homo bio, o homo anima, aquele que é literalmente liderado só pelos instintos.
Uhum.
Isso gerou um outro fenômeno sociológico e psicológico inevitável. O homem contemporâneo, ele se tornou hipersimpático. E a simpatia, segundo a psicologia contemporânea, é a esmola dos sentimentos. A simpatia é um sentimento sem produção. Por quê? Porque as pessoas estupram com um sorriso no rosto. As pessoas são falsas, te tratando educadamente bem. As pessoas assassinam, dando boa noite Cinderela dentro de um copo, mas são simpáticas no primeiro encontro.
Uhum.
Muitos de nós vivemos... Eu gosto de um filósofo do Rio de Janeiro que fala sobre isso, e ele fala sobre suicídio antropológico. Ele reflete, o devaneio dele é: quando você encontra um ser humano que não crê em Deus, qual é o nome dele? Ateu.
Uhum.
E quando você não crê no, quando você conhece um homem que não acredita no homem, qual é o nome disso? Aí ele diz: é um suicídio antropológico. É um homem que não acredita mais no contato com outro homem.
Uhum.
Foi ferido o suficiente para que não houvesse mais redenção, ressignificação, acreditar na devolução das crenças e esse fundamento que pode devolver até dignidade e honra. Portanto, cara, a simpatia na contemporaneidade se tornou um sentimento sem produção. As pessoas, elas são muito tóxicas sendo simpáticas. Um amigo meu traduz isso dizendo que as pessoas que têm esse perfil são sincericidas. Sabe aquela pessoa que é muito sincera?
Uhum.
E que acaba, na verdade, gerando uma toxicidade no micro, no macro encontro?
Uhum.
Deixa eu te falar uma parada sincera. Só que a sinceridade dela acaba apodrecendo o jardim que habita em ti.
Uhum.
Ela se tornou, portanto, sincericida. Ela mata no micro, no macro encontro.
Uhum.
Ela pode só ser educada, mas ela faz isso como? Sendo simpática.
É.
Simpatia, portanto, se tornou a esmola dos sentimentos. Muitos de nós somos apáticos, antipáticos. E o evangelho seria o quê? Empático. Ele se envolve com você. Eu costumo dizer... Cara, eu tô vendo um copo com água, eu posso usar como exemplo?
Você sim, quer? Claro.
Se tiver um pano, já prepara para mim, por gentileza. Eu tenho uma amiga que é uma excelente acadêmica chamada Pastora Marilda. A Marilda me relembrou o seguinte. Ela me relembrou que é elegante colocar água na metade do copo. Por quê? Porque o código de etiqueta evidencia isso. Você se torna muito elegante.
Não sabia não começar a fazer isso, então.
Sabe o que é interessante? Se tropeçar em você,
não derrama.
A água dança no copo.
Uhum.
E ela diz, Gil, esse é Jesus. Ele me ensinou a exercer o código de etiqueta espiritual. Ele é elegante. Jesus é equilibrado. Para pensar. Um jovem que com apenas 30 anos de idade revolucionou os 4 maiores poderes de seu tempo. Poder executivo, poder judiciário, poder legislativo e poder religioso. Sem pegar em armas.
Uhum.
Sem poder de tortura. Sem perder a doçura. Nasceu em um lugar muito fora do que seria comum, nasceu em um curral, não sabe se ele escreveu um livro, não sabe se ele falava um outro idioma. O que se sabe é que ele viveu numa temporada autocrática, ditatorial, mas não desenvolveu nenhum tipo de emocionalidade agressiva e nem ansiosa.
Uhum.
Jesus, ele gerava tanta ressignificação para redignificação no microencontro que ele falava poeticamente sobre suas dores, só para gerar no outro mudança de mentalidade, a ponto de dizer, as aposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça.
Uhum.
Esse cara foi muito, muito elegante, cara.
Uhum.
Foi muito equilibrado.
Sim.
O marido disse, Jesus é um modelo de código de etiqueta. Nós precisamos ser cavalheiros, cara. Um exemplo que eu dou é, se você tem um problema de vista, qual é o profissional da saúde que você procura?
Oftalmo.
Por quê? Porque ele tem um saber ocular.
Uhum.
Se você tem um problema de coração, qual é o profissional da saúde que você procura?
Cardiologista.
Porque ele tem um saber coronário. E se eu quero saber sobre Jesus, eu vou até quem? Até você, ó filho de Adão. Que acredita que foi convertido e lavado pelo glorioso sangue de Jesus.
Uhum.
Mas se você não revelar um Cristo bíblico, você vai revelar um Cristo genérico.
Sim.
O Cristo bíblico foi aquele que não se ofendeu porque cuspiram em sua face. O Cristo bíblico não foi aquele que se ofendeu porque pegaram uma lança e cravaram o seu lado. O Cristo bíblico não foi aquele que se ofendeu porque foi odiado. E a Bíblia diz que ele foi maldito, porque está escrito, maldito é todo aquele que foi pendurado na cruz.
Uhum.
Jesus, portanto, é extremamente elegante, mano, até na hora de morrer. Nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos ver isso.
Uhum.
Mas aí, cara, você... A Lewis diz assim... Na crítica do Dr. Lewis, o professor de Cambridge, ele diz assim, é possível defender um leão? Ele usa Aslan na Crônica de Nárnia também como uma característica de criticidade.
Uhum.
Dizendo, você não precisa defender Jesus, é ridículo defender um leão.
Uhum.
É possível defender um leão? Ele diz, não, um leão se defende por si só. Então, quando você defende um leão, você faz isso. Você... deixa a elegância. E o que acontece? Você fica cheio de conceitos, cheio de raiva, cheio de ódio, ou você começa a criar microguerrilhas. E o que acontece com você? Você perde a elegância em nome do Cristo genérico. Existe elegância em andar com um copo assim?
E se esbarrar, derramou tudo.
É, se tropeçar, que derruba. E se sair, mano, vai sair o quê? Quando você traz essa análise para si, você começa a entender, cara, que Jesus Cristo não me ensinou a ser antipático, nem simpático. Jesus é tão empático, mano, que ele se esvazia para que você caiba nele.
Uhum.
Ele se esvazia para que você venha sentar onde ele senta, mas você ser modelado pelo arquiteto da sala do trono.
Uhum.
Muito bom.
Muito bom. Excelente ilustração.
Essa foi...
Que é essa combinação, né? Cristo é graça e verdade. É, às vezes se a gente cai para um extremo de só a verdade, aí gera essa antipatia, né? De você apontar o dedo, dizer o que deve ser, como deve se comportar, qual é a verdade, né? E já a graça sem a verdade é qualquer coisa, assim. É o que você falou, essa simpatia que você... essa geração hoje que a gente passa pano, que é o lugar de fala, eu só posso falar daquilo, né, que eu vivo e que me contém.
Ou você não pode falar disso porque você não está no seu lugar de fala. Você
sabe que o Oxford colocou uma nova palavra no dicionário inglês chamado pós-verdade em 2015. A pós os acadêmicos, os hiperintelectuais verem esse novo conceito vindo em um novo mundo, no apogeu da revolução tecnológica, isso se tornou uma espécie de muleta para que eu fizesse o que eu gostaria. Então, imagina, acho que é inevitável não chegar onde a conversa está caminhando.
Uhum.
Eu chego em você e digo, eu não sou preto, eu sou loiro dos olhos azuis, eu me sinto assim.
Uhum.
Aí você encontra geração e diz, não, você se sente loiro? Então você é um loirão.
É.
Não, eu não me sinto loiro, eu nasci no Brasil, mas eu sou alemão. É assim que você se sente? Isso te faz bem? Então você é um alemão.
Uhum.
Mas eu sou um alemão de 5 anos de idade. Você se sente bem tendo 5 anos sendo um alemão? Loiro? Isso, então você é um...
E parece absurdo, mas é a realidade, né?
É. O que é isso? É uma geração que ama viver mentira. A mentira se tornou a identidade. Está tipo no DNA do homem que se aproxima da queda, faz manutenção da queda e se tornou literalmente o que o apóstolo Pedro diz. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vos resplandeça a luz do evangelho. Agora imagina, mano, uma geração de pensadores que traduz Jesus de forma elegante, de forma intelectual e de forma sobrenatural.
Uhum.
O que é que nós temos? Nós temos uma reforma na sociedade, não em uma só pessoa. Só precisa ser uma. Ganhe um pai de família para você ver se uma família toda não é influenciada.
Uhum.
Sério? Ganhe uma criança. Você sabe que até 2015, voltar para 2015, até 2015, nós tínhamos que nos preocupar com os adolescentes. Cuidado com os adolescentes. Hoje, cara, nós precisamos nos preocupar com as crianças de 4 anos.
É.
Isso é verdade.
Então, eu tô falando aqui, cara, nem sei se eu tô excedendo em palavras, porque eu sou o que mais estou falando aqui, inclusive. Mas quando eu analiso isso agora, na minha estação de paternidade, mano, eu vejo o cuidado que eu tenho com meu filho e o quanto, de fato, o mundo precisa de paz.
Uhum.
Uma criança, quando tem paternidade, cara, eu fui órfão a minha vida toda. E só depois que eu me tornei pai, que eu compreendi o que é o amor de um pai.
Uhum.
Depois que eu me tornei um. E quando agora eu tenho a possibilidade de gerar redenção no meu filho, até porque eu dou a ele o que eu nunca tive, o que foi um conflito nos primeiros meses,
uhum,
mas depois eu compreendi, cara, que eu me tornei agora o pai do Miguel. Tudo bem, esse aqui é o pai do Miguel.
Sim.
Não tem o nome. Não, você tá o pai do Miguel.
É, igual eu aqui na igreja. Eu também não sou mais o Jair, não. É pai do Eliseu.
Cara, isso é demais, cara. Ou seja, imagina que é um homem assumir a sua identidade na fase própria. Sabe que Salomão teve uma tolice. Existiu a tolice de Salomão. Você vai encontrar esse em 1 Reis, capítulo 11. Diz exatamente assim. E na medida em que Salomão ia se envelhecendo, as suas mulheres levaram seu coração decisivamente a se desviar diante do Deus de Israel. E Salomão teve 700 princesas, esposas e 300 concubinas. Todas levaram Salomão a se desviar decisivamente do Deus de Israel, levantando altares a outros deuses. Aí tem um menu de outros deuses.
Uhum.
Qual foi a tolice de Salomão? Ser liderado pelos sentimentos.
É.
Inclusive, esse final de semana, em 70 vezes 7, nós tivemos uma cultura de adoração, e eu tive a oportunidade de ministrar, foi muito legal esse momento, e o que eu falei foi, você sabia que quando o Senhor Deus, quando Jesus está com a mulher no poço, a samaritana, Jesus diz, nosso Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se o Senhor Deus procura adoradores em espírito e em verdade, significa dizer que você não pode adorar com o coração. Porque é em espírito. Seu coração tem que ser discipulado pelo espírito.
Uhum.
Porque se não for, o seu coração pode colonizar a atmosfera espiritual. E aquilo que é espiritual agora vai ser sentimental. Mas está escrito que o coração é enganoso, você não pode ser liderado,
uhum,
por ele.
É. Muito bom.
Muito forte isso, né, cara?
Sim.
E aí você tem que liderar seus sentimentos. Agora imagina que é uma geração que tem dos sentimentos a carruagem para a sua existencialidade. É a digital do homem contemporâneo. Eu sinto, portanto sou. Isso é uma armadilha do diabo.
E até para a gente, assim, É interessante ver a diferença dessa geração, porque eles se expressam só no digital. Né? Eu aprendi, quando era novo, assim, de lavar roupa suja em casa, num lugar de segurança. E hoje a geração é uma geração que não conversa, que não expõe. Assim, ela se abre coisas mais profundas, segredos, né? Crise dentro de casa, põe lá na rede social, no comentário, tudo público. Assim. Então, ela trata das emoções, da vida, daquilo que é mais importante, assim, publicamente, digitalmente, à distância. Né? Ela tem mais empatia com alguém que ela não conhece, que às vezes é só um nick lá do outro lado, né, num fórum, num Discord da vida, do que no real mesmo. Isso.
Com os pais.
Cara, é um outro papo sociológico. Eu vou discorrer, se você me permitir.
Sim.
Cara, agora imagina o que é você viver numa geração que não tem registro de superação e de ressignificação na fase anterior, quando chega na fase própria, ela é vazia para encontrar arquivos de ressignificação. Eu explico. Quando eu, na minha infância, parece uma parada redundante, mas a última infância feliz, segundo o comportamento sociológico, onde o homem se relacionava com o homem e não havia interferência da máquina, foi até o ano 2000, que a internet era discada.
Uhum.
Era aquela velocidade muito lenta.
Uhum.
Até o ano 2000, o homem ainda corria na rua. A criança daquela época ainda era uma criança quase que com um comportamento cultural rural. A criança chutava o chão brincando de golzinho, lembra do golzinho?
Uhum.
Pra quem não sabe o que é golzinho, colocava-se duas garrafas pet aqui, duas ali, e tinha um bocado de ser humano, criança, chutando bola.
Uhum.
Pra quem não sabe o que é bola, só vê na internet.
Digitem no Google, bola.
É igual papel, né? Você tem que explicar o que é papel pra geração digital. Mas, enfim, essa infância feliz fazia com que, por exemplo, eu corria na rua, eu tô brincando de golzinho com a galera, chutando a bola. De repente, eu chutava o chão e abriu um machucado no dedão. Quando eu ia chorar, a galera, tu vai chorar, chorão? Tô chorando aí, o cara... Uma criança. Tô chorando não, cara. E aí, cara, isso gerava arquivo de ressignificação.
Uhum.
Na minha época, cara, eu era pretinho, gordinho, feinho.
Não tinha bullying, né, naquela época.
Tem amigo meu que até era chamado de cara de macaco.
Meu Deus.
E ele falava, e você, boca de peruá? Ou seja, aquilo que hoje é bullying ofensivo, na nossa infância, na última infância feliz, segundo esse comportamento sociológico, que não teve acesso à era digital, gerava, na verdade, criatividade. Quando essa criança chegava na adolescência, e pornografia, sabe o que era o ato mais pornográfico dessa infância? Pera, ovo, maçã ou salada mista.
Uhum.
Era uma brincadeira de, no máximo, dar um selinho. Quando essa criança saía da fase da infância, chegava na adolescência, ela não era sexualizada. A adolescência era a continuidade da infância. Porque ela tinha registro de ressignificação na infância. Quando chega na adolescência e tem as crises da adolescência, ela entra para dentro de si, resgata os armazéns de ressignificação da fase anterior e ela tem motivação para se ressignificar na fase própria.
Uhum.
Essa pessoa que teve essa ressignificação na infância, registros agora de ressignificação na adolescência, quando chega na fase adulta, os desafios, a dificuldade de pagar as contas, às vezes de se frustrar em um relacionamento sentimental, em ser traído em uma amizade, entra para dentro de si, tem arquivos de ressignificação da fase anterior e da fase inicial. Agora, imagino que é uma geração que não tem esses arquivos, que o melhor amigo dela é um iPad, desde quando ela nasce.
Uhum.
Todo o sentimento dela foi terceirizado pelo digital. Quando a dor chega, mano, ela se suicida. Ela não sabe o que fazer. Aí você tem... Aí tem o meu segundo livro, eu falo sobre isso. O primeiro capítulo do meu segundo livro se chama Não Sois Máquinas. Homens és quem sois. Que é uma frase de Charles Chaplin. Porque, olha para você ter uma análise e uma noção. Desde Alexandre o Grande até Karl Marx... Primeira Revolução Industrial, nós temos aproximadamente um espaço cronológico de 2.300 anos. Aproximadamente. Nós tivemos poucas revoluções tecnológicas. Eu sempre afirmo que... Por que poucas? Porque a arma ainda era a espada. A pólvora teve a sua descoberta, mas não a sua manipulação científica, como foi na época de Albert Einstein, que construiu a bomba nuclear.
Uhum.
Que hoje, inclusive, é uma tataravó bélica. Mas nesse intervalo de aproximadamente 2.300 anos, você vai ter o principal transporte ainda o cavalo, ou isto é, o animal. Você vai ter o principal meio de correspondência, a carta escrita. Porém, cara, existem afirmativas atuais, até mesmo na antropologia, que afirma que da primeira Revolução Industrial até 2010, o homem evoluiu tecnologicamente 1 bilhão de anos. Só que em 2.000 anos de diferença, de Alexandre o Grande a Karl Marx, nós não temos registros relevantes de evolução tecnológica. Mas da primeira Revolução Industrial até 2010, 1 bilhão de anos em evolução tecnológica. De 2010 até 2019, mais 2 bilhões. De 2019 a 2023, 1 trilhão de anos em evolução tecnológica. Aquela síndrome do pensamento acelerado, que a ciência, a partir da psicologia, vai descobrindo na última década, se tornou uma verdade. Uhum. Por quê? Porque sai 5 conceitos novos aqui. Você vai, mergulha, estuda 5 conceitos, quando você terminou, surge 10.
Uhum.
Tem que esquecer os 5.
Está sempre atrasado.
É. Quando surge os 10, sai 100. Você está sempre se sentindo inútil, cheio de conhecimento, inútil.
Uhum. Porque está desatualizado já.
É o homem contemporâneo, cara.
Uma loucura.
Por isso que... Por que eu gosto de mesa? Sabe por que mesa é relevante? Porque no cristianismo, biblicamente, foi um comportamento neotestamentário, na noite que Jesus foi traído, ele preparou uma mesa.
Uhum.
Quando Jesus restaura a amizade dele com Pedro na praia em Tiberíades, ele fez uma mesa. Quando ele vai restaurar a amizade dele com Pedro, com tu me amas. Quando nós fomos para a glória, a Bíblia diz que ele vai nos receber numa mesa na boda do Cordeiro. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que Davi foi pesquisar na casa de Maqui, que era uma espécie de ação social da época, se existia algum descendente do trono passado, que era o trono de Saul. Sim. Daí você vai ver, cara, que ele descobre que o filho de seu melhor amigo estava lá, Mefibosete.
Uhum.
Quando ele descobre que esse homem está lá, ele chama Mefibosete para sentar à mesa.
Uhum.
E diz, Mefibosete, todos os dias, a partir de agora, você e toda a sua família vai sentar à mesa comigo nas refeições até você morrer. Eu te devolvo todas as terras do seu avô, o rei Saul e do seu pai. Mesa é relevante por quê? Porque eu não sou maior nem menor que você. Eu estou no mesmo ângulo. Na mesa eu como no que está servido. Inclusive na mesa onde Jesus senta, é a mesa onde se senta filho de princesas e filho de escravos. Uhum. Nessa mesa todos nós somos chamados de reis e sacerdotes. Mas existe algo poderoso na mesa, que para mim é o mais extraordinário. É que eu não vejo os seus pés nela. Significa dizer que a jornada que você fez até aqui não importa. O importante é como minha vida gerou vida na tua, a ponto de trazer, inclusive, influência de ressignificação e santidade na sua jornada daqui para frente.
Uhum, muito bom.
Excelente. E agora me fala um pouquinho, depois dessa aula incrível que vocês estão tendo aí em casa, junto comigo aqui, porque eu descobri porque eu sou de exatas. É muita coisa para pensar ao mesmo tempo.
Mas exatas é demais, bicho.
É sensacional, por isso que eu gosto. Me fala como que está sendo o Fire Universitário hoje, nas universidades, como que tem atuado isso, se é só aqui em Brasília, se isso já virou algo mais do nosso país, ou se agora já virou global, como que está sendo a atuação do Fire hoje?
O Fire 1.0, 2010-2019, nós alcançamos 580 instituições acadêmicas.
Uau.
Eu fiz 5 mochilões na América do Sul. Fui a Córdoba na Argentina, Paysandú no Uruguai, Tacuí de Lacerra na Bolívia, Potosí, Uyuni, Cochabamba, Sucre, Cusco. Nós alcançamos 2.700 estudantes de medicina, batizamos uma porcentagem dessa galera. Nós alcançamos 80 mil estudantes universitários aproximadamente na última década.
Meu Deus.
Então, o FAI se tornou global a partir das nações da América do Sul. Muitos acadêmicos se formaram. Então, o nosso time sênior, até o fim da última década, era formado, inclusive, por a galera que estava começando a fazer mestrado, hoje a galera terminou. O FIRE 2.0 2020 em diante é um FIRE muito mais maduro, né? Porque os pioneiros, e nosso time sênior se casou, nós temos filhos, eu sou pastor de uma igreja local,
uhum,
que está em alpinismo, inclusive, mas hoje, cara, nós temos núcleos do FIRE em toda a nação, em universidades federais, universidades particulares. E o interessante é que agora nós estamos muito focados para a formação de professores. Por causa de dados, sim, que eu falava antes de nós sentarmos à mesa agora. Os dados, eu já falei isso em muitos lugares, mas acho que vale a pena falar aqui. Os dados é que no último IBGE, aproximadamente, foi evidenciado que aproximadamente 4,1% de professores cristãos evangélicos existem no Brasil. Ou seja, nós somos apenas 4,1% de professores cristãos evangélicos na nação brasileira.
Meu Deus.
Nós somos apenas 8% de cristãos evangélicos que têm nível superior no Brasil. Nós somos apenas 57% de cristãos evangélicos que têm um nível médio concluído. Nós somos apenas 67% de cristãos evangélicos que ganham até 2 salários mínimos. Mano, se nós somos apenas 4,1% de professores cristãos evangélicos, significa dizer que 95,9% dos professores que nós temos no Brasil surfam em uma pedagogia ateísta humanista. Ou seja, nós estamos a um ponto de perdermos literalmente, cara, uma geração de crianças e adolescentes pela filosofia ateísta humanista. Então, pensando assim, nós precisamos urgentemente formarmos pelo menos 26 mil professores até 2026.
E é um desafio enorme isso, né?
É mais possível. Então, imagina a influência que um podcast como esse pode alcançar, inclusive. Uhum. Então, meu pedido é, vai fazer faculdade de história, vai fazer filosofia. Um dado que eu não disse aqui, nós falávamos antes dessa mesa, um dos dados que nos assustaram enquanto foi universitário, cara, é que 59% dos alunos de ensino médio afirmaram que os professores que mais influenciam são professores de filosofia. Sabe qual a porcentagem de professores de filosofia que nós temos cristãos? 0,0001%. Mano, você sabe que Jesus, eu vou trazer uma parada histórica, porque eu aprendi, lendo, sendo mais reformado na exposição bíblica, que onde a Bíblia não tem voz, você não pode dar ouvidos. Uhum. Mas há muita literatura histórica. Como no Egito havia uma comunidade judaica relevante em Alexandria, muito possivelmente, muito provavelmente, Maria, quando foge ali do infanticídio de Herodes, quando ele assassinou as crianças da Galileia, provavelmente ela e José fugiram para Alexandria, no Egito. Alexandria, uma cultura grega helênica incrível, filosofia grega, análise dos deuses do panteão. Jesus, provavelmente, nesses 12 anos, ele cresceu em Alexandria, onde a cultura grega era muito intensa. Inclusive, cara, me foi questionado na UNB uma vez por que foi omitido a cultura africana de Jesus, já que Jesus ele foi criado no Egito. E a resposta foi justamente essa. Cara, talvez você não saiba, mas o Egito, naquela época, não tinha uma cultura afro. Uma cultura grega, por causa da grande influência dos gregos, inclusive o idioma number one era o grego. Olha o que eu vou dizer, cara. Muito provavelmente a cultura grega influencia tanto Jesus que quando ele vai falar sobre o reino de Deus para os judeus, ele usa textos filosóficos que nós chamamos de parábolas. Jesus, portanto, foi aquele que trazia a mentalidade de inconfundíveis complexidades a partir da arte de pensar. Pensar compõe o cardápio da super inteligente obra do Criador. Nós precisamos exercer isso, cara. Precisamos de filósofos como Agostinho de Hipona, como Francisco de Assis, como tantos caras incríveis. Falamos de apologética, a arte da argumentação da fé. William Lane Craig, cara, é o homem na atualidade que mais expressa isso. Ele
é muito
fabuloso,
bom.
Cara. Cara, vamos ler apologética. Só que parece que tudo que a gente está falando, né, parece que é uma bolha. Né? Tem essa sensação ou não? Um jovem cristão, mas eu quero falar, cara, que você tem acesso a tudo isso. Vai ser um excelente pensador para esse tempo. A minha oração, cara, é para que Jesus levante uma geração que traduza inteligentemente a sala do trono para o homem contemporâneo.
Muito bom. Não, e o Fire Universitário, então, a essência dele é isso. É criar jovens pensadores com uma teologia muito forte e com um ensino muito forte. Porque, na minha cabeça, o Fire Universitário era outra coisa.
É mesmo.
Era outra coisa, era tipo assim, ah, deu intervalo da faculdade, bora ali orar, vamos orar e fazer
vamos
isso.
Vamos lá chapar no Senhor.
É isso. E não, cara, é uma parada muito mais concisa, muito mais consistente. Óbvio que é muito importante esse movimento também, que eu conheço vários jovens, até aqui da nossa igreja, que fazem esse movimento nas faculdades. Mas é uma parada muito mais concisa, assim, de de pensamento mesmo, não é simplesmente você ir lá e ah, vem aqui aquele evangelismo.
Cara, mas você
de...
sabe que os pioneiros sempre sofrem mais.
É.
O Fai passou por esse caminho.
Uhum.
Só que hoje, cara, o amadurecimento é interessante. Você sabe que toda cicatriz é a prova que ferida sara.
É.
Uhum.
Inclusive, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta a 1 Timóteo, no capítulo 3, ele começa a falar sobre episcopado. Ele diz, aquele que escolhe episcopado, escolhe algo excelente.
Uhum.
É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, apto para ensinar, não briguento, não amante ao dinheiro. Ele diz assim, e ele não pode ser recém-convertido para que não se soberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Quando fala recém-convertido, fala sobre pessoas que não são experimentadas. Mas quando você é pioneiro, você recebe umas pancadas, você se fere e rola cicatriz.
Uhum.
E depois de 10 anos, você se torna um mentor, cara. Fala, cara, não vai por aqui. O caminho agora é gerar cultura. Nós precisamos sermos modeladores de cultura.
É isso.
Como é possível isso fazer? Nós temos uma teologia forte, porque você sabe, um homem com uma teologia ruim gera uma ética ruim, e aí você vai ter muito comportamento moralista, muito discurso ultramoralista por causa de uma teologia equivocada.
Uhum.
Como? Pessoas que são deselegantes à mesa, por exemplo. Agora, quando você tem uma teologia bem fundamentada, você é um erudito na arte de traduzir Jesus para o homem contemporâneo. E você é um acadêmico, tá doido, você tem um reformador contemporâneo ativo,
uhum,
que ama Jesus, mas que quando se tornar um médico, porque encontrou Jesus na universidade, ele vai honrar a sociedade vai ser abençoada, porque aquele jovem que foi universitário, hoje é um profissional, vai honrar Jesus nisso. E quando tiver no apuros, eu creio no sobrenatural, vamos orar, é que Deus se revela.
Sim.
Sacou? Eu creio nisso demais, cara.
Não é uma coisa ou outra, né? Não é o conhecimento ou a experiência. São os dois, né? Assim, o conhecimento gera experiência, a experiência te faz buscar mais conhecimento para entender aquilo.
Sim, cara.
É, essa combinação, para mim, é o ideal mesmo.
É. E eu queria saber um pouquinho mais do seu segundo livro, que fala um pouco mais sobre essa pegada que a gente está conversando, né? Fala um pouquinho mais sobre ele.
Então, meu segundo livro traz esse aparato do que o senhor fez na última década dentro das universidades.
Uhum.
Eu começo a falar qual foi a nossa experiência. Esse livro foi publicado pela editora Quatro Ventos, que é a editora, sim, do Dunamis. Inclusive, a gente tem, nós somos companheiros de jornada, né?
Graça Ensandecida, né?
Graça Ensandecida, adoradores no território acadêmico. Sim. Meu primeiro livro se chama Não Sei Discipular Anjos.
Uhum.
Acho que dá um outro podcast.
Uhum.
Porque eu falo como foi possível apacentar, cara, muitos líderes de movimento ateísta humanista dentro de 80% das universidades federais. Eu tive a honra de ir em 80% das universidades federais do Brasil e encontrei um fenômeno, mano, que me deixou chocado. 80% dos líderes de movimentos ateístas humanistas, marcha pro maconha, pro aborto, feminista, são filhos de pastores.
Olha só.
Ou de senhoras, líderes do ciclo de oração, assim como os presos da Papuda, por exemplo, que é a nossa realidade carcerária em Brasília. Cara, são a grande maioria, mais de 90%, filhos de senhoras da Assembleia de Movimento Pentecostal.
Uhum.
Então, olha que interessante. Isso é uma das provas, cara, de que eu preciso ter uma experiência com Deus, mas eu preciso deixar um legado para o meu filho. Porque o meu filho pode odiar aquilo que eu amo pela minha visão ultramoralista daquilo que é Deus.
Uhum.
Gerando, inclusive, uma autodefesa e machucando muito o meu filho.
Uhum.
Por isso que é importante, cara, nós sermos bons tradutores da sala do trono, mas através do amor. Por isso que eu falo sobre a simpatia. Imagino que você seja simpático com todo mundo que não mora na tua casa. Mas na sua casa você é arrogante. É uma pergunta que eu faço para as garotas, por exemplo, que querem se relacionar. Eu falo, cara, você quer ter um namorado, um noivo, um marido? Quero. Como é que você trata o primeiro homem que o Senhor te deu para amar? O Senhor é seu pai? Você o respeita? Você o honra? Você o ama? Como você quer que o Senhor te dê a fase 2 se você já está reprovada na fase 1?
Uau.
Se você está reprovado na fase 1, você vai entrar divorciada na fase 2.
Que isso.
Da
muito
mesma
bom.
Forma para um jovem que quer se relacionar.
Uhum.
Quer um namorado, uma noiva, uma esposa. Quer? Você já amou a primeira mulher que o Senhor te deu para amar, que foi a senhora, sua mãe? Você já deu um buquê de rosa para sua mãe? Você já deu o seu cartão de crédito para sua mãe? Como você quer amar uma mulher se você está reprovado na fase 1?
Uhum.
Mas o que eu estou falando é básico, cara.
Uhum.
Básico mesmo. Então, quando nós voltamos para a base, eu me lembro aqui de textos bíblicos, que fundamento que eu estou dizendo. Marcos capítulo 5 é uma evidência, quando Jesus não é convidado para ir para Gadara, Jesus vai a Gadara, Jesus invade o sofrimento de um ser humano. Desde muito tempo ele estava possesso por uma legião de demônios. Uma legião, cara, você sabe que legião, o escriba, Marcos, por exemplo, fala legião, porque não tinha consciência da quantidade de demônios. Então, legião era os guardas pretorianos, de 6 mil soldados pretorianos. Existia 2 mil demônios dentro do ser humano. Existia tanto ser que não era humanidade dentro do humano, que Jesus foi libertar o humano, que não conseguia se libertar. Sabe o que Jesus foi fazer? Devolver a humanidade para o humano. Jesus, portanto, foi tão humano, tão humano, tão humano, que ele é chamado de santo, santo, santo. Pelo nível de humanidade saudável que ele possuía. Só que esse texto de Marcos 5, na libertação do jovem de Gadara, o jovem é curado, Jesus quebra a economia local, porque um judeu não pode tocar em suínos, e provavelmente a renda per capita de Gadara era a criação de porcos, suínos. Jesus quebra a cultura, quebra a economia local, para libertar um homem. Quando o cara está liberto, no fim do texto o cara diz, Jesus, eu posso te seguir? Sabe o que Jesus diz? Volta para a tua casa e anuncia para os seus tudo que Deus tem feito ao seu favor. Nós precisamos voltar para a nossa casa.
Amém, muito bom.
E gerar redenção, lá de fato, cultura de reino e muito amor, cara. Amém. Porque a gente está salvando o mundo todo, e pessoas do nosso lado estão sofrendo, quase que definhando, cara. E a gente está olhando para fora, mas para dentro está mofado. Nós precisamos gerar uma redenção a ponto de produzir um bom perfume de Cristo internamente no nosso lugar de intimidade.
Muito bom.
Excelente.
Aula, né, Jairo, hoje?
Que isso.
Que isso. Muito
bênção.
Quer fazer o nosso bate-bola? Como que é?
Antes tem assinatura,
ah,
né?
É, tem assinatura. Como vocês sabem aí de casa, a gente tem um quadro ali que, mais uma vez, eu vou pedir para você ir lá na DM do Instagram da nossa igreja, @igrejabcapital. Manda lá para a galera da comunicação fazer o nosso adesivo, porque o nosso quadro ali no meio, cara, não está rolando por conta da logo, mas vamos dar um desconto, porque o filho do João nasceu, Levi. Então, eu sei que o menino está lá na luta agora que vocês estão passando agora. Então, eu vou deixar passar essa, tá, João? Mas fico aguardando nosso adesivo. Quero pedir para o Gilberto Araújo fazer a assinatura dele ali no nosso quadro. Enquanto isso, quer dar alguns avisos, Jairo, da nossa viagem de Israel?
É isso aí. Estamos aí quase encerrando as nossas vagas, né, para a viagem ali, as cidades, os locais onde Jesus passou, onde as coisas aconteceram, tudo que a gente conversa aqui. Sim. Então, temos algumas vagas ainda. Nos procure, manda. Acho que tem até um
Linktree
lá.
Tem, você pode clicar lá, fazer sua inscrição, lá tem os valores, roteiro,
tudo
certinho lá.
Se tiver dúvida, manda mensagem para a gente lá, que a gente responde.
E tá acabando as vagas, viu, pessoal? Só vai ter um grupo de 45, se eu não me engano, só tem mais 10 lugares.
Olha aí. Então é você, seus amigos, sua família aí, pronto, já fecha metade das vagas, vai ser fera.
Nosso Alto de Páscoa tá rolando a nossa temporada, tem mais 2 finais de semana. Se você não comprou o ingresso, corre que tá acabando, a gente conversou isso hoje à tarde.
Isso,
né?
Tem poucos ingressos para esse final de semana e alguns para o final de semana da Páscoa.
Tem tipo 20% só dos ingressos, então corre lá no www.altodepascoa.com.br e compra seu ingresso. Se você tá ouvindo esse Spotify depois da Páscoa, ano que vem, quem sabe, a gente vai ter Alto de Páscoa de novo.
Mas, né? Se você é cristão, tem tudo a ver com esse papo. O Alto de Páscoa não é para você, é para um seu vizinho, é para um parente seu que não conhece. Então, às vezes, ele vai ter resistência para ir numa igreja, assistir uma palavra, mas não tem resistência para poder assistir, né, um espetáculo, um musical.
É aquela oportunidade que você tem de convidar o seu amigo que não quer entrar na igreja. Então, você convida ele para assistir um musical. E daí deixa que Deus
e paga o ingresso dele, que é um ingresso bem simbólico, bem baratinho.
R$12, né, gente? Não é nada hoje em dia. E antes do nosso bate-bola, a gente sempre dá um presente para o nosso convidado.
Olha aí.
Deveria dar um livro, mas, né? Cara, vou te dar um quadro.
Eu queria ser convidado
todos
também.
Todos os nossos convidados ganham esse quadro aqui, que vem o teu reino, da nossa lojinha. Que então, honra. Se você também quiser ter um quadro desse, você já sabe, no final de todas as nossas celebrações, você pode passar lá na nossa lojinha e adquirir o seu também, né, Jorge? Você já
muito
tem
bom.
Esse daí?
Ainda não, eu não sou convidado, né?
É isso. Tá perigando aqui.
Curiosidade, você sabia que o único lugar das Sagradas Escrituras que chama Jesus de leão é na sala do trono?
Olha aí.
Não existe outro lugar da Bíblia que chama Jesus de leão.
Forte.
São só os 24 anciãos que afirmaram isso.
Como os 24 ancião. Canta aí, já.
Não, vamos bate bola.
Valeu, Luísa, pela oportunidade.
Então, a gente tem a tradição aqui, aquele bate-bola clássico, né? Vou falar aqui alguma coisa, você diz uma palavra ou algo bem curto que...
Primeira coisa que
vem à sua cabeça, né? É quando a gente fala aqui as coisas. Então, vamos lá, bate-bola com o Gilberto. Primeiro, prato favorito?
Arroz, feijão e carne.
Eita, tradicional. Clássico. Uma viagem?
Para Israel.
Olha aí, ó, fica a dica mais uma vez.
Calma aí, por que Israel? Fala aí.
Porque eu fui convidado pelo governo de Israel... para compor uma comitiva de 30 pastores jovens influentes na última década.
Isso.
E nós fomos convidados pelo governo, nós fomos convidados para sermos sentinela de Jerusalém, junto com 30 rabinos da nossa faixa etária.
Uau.
Sentamos com o embaixador do Brasil em Tel Aviv, embaixador do Brasil em dos Estados Unidos em Jerusalém.
Uhum.
Nós tivemos a oportunidade de sentarmos com o ministro das Relações Exteriores de Israel. Nós fomos recepcionados pela prefeita de Jerusalém, tivemos acesso à reitoria da Universidade de Tel Aviv e também de Jerusalém. Tivemos um tour bélico de guerra extraordinário, foi para o Yad Raven, se não me engano, esse é o nome, o Museu do Holocausto.
Uhum.
Conheci uma sobrevivente do Holocausto de Auschwitz. Cara, foi uma viagem e foram os 30 pastores mais influentes da última década. Eu tive o privilégio lá. O João Paulo também estava nessa
que vida. Legal.
Cadê tu lá, Jairo?
Pois é, não cheguei ainda. Ainda estou comendo feijão. Tem muito feijão para comer ainda.
A gente também.
Vocês vão quando lá? Em outubro?
Final de outubro.
Final de outubro.
31, 1º de novembro.
Que da hora.
Benço, cara. Que viagem. Ainda mais para você que ama história. Então foi assim, um prato cheio.
Meus stories davam 2 milhões de visualizações.
Uau. Olha.
A galera falava, mano, tá vendo uma enxurrada, um congestionamento de stories. Porque, mano, eu explicava tudo com riqueza de detalhes, de fato.
Uhum.
Só que ninguém me seguia, né? Só via os stories.
Então, continuando aqui. Vamos lá, nosso bate-bola. Então, viagem para Israel. Um livro.
Não sei discipular anjos.
Olha. Primeiro livro dele.
Personagem bíblico favorito.
Tomé.
Interessante.
Porque ele foi um formador de opiniões, não um cara que não cria. Ele não era um incrédulo. Ele foi um formador de opinião severo.
Essa galera de humanos é diferenciada.
Muito bom. Um filme.
A Procura da Felicidade.
Ah, é maravilhoso o filme. Casamento.
O meu.
Paternidade.
Miguel e Gabriel.
Universidade.
UNB.
Igreja.
70 vezes 7. É.
E, por fim, um sonho.
Uma geração de universitários apaixonados por Jesus.
Aí, muito bom.
E se você pudesse falar uma mensagem, um recado para um universitário que está entrando na faculdade hoje, qual é o recado que você daria para ele?
Eu já falei aqui. Eu diria, não tenha medo de traduzir Jesus lá dentro. Porque, para mim, as universidades não são cemitério de cristãos, mas são os maiores campos missionários da contemporaneidade.
Excelente.
Muito bom. Gilberto, foi um prazer receber você aqui no nosso podcast. Você tem conteúdo, cara, para 7 horas de podcast.
É.
Quem dera eu ter toda essa disposição.
Sim,
aqui.
Cara, muito
mas
bom.
Mas foi muito
uma
bom.
Aula.
Foi uma aula. Foi exatamente isso. Foi aula. Eu vou postar lá no nosso Spotify, se você está ouvindo aí. Foi uma aula hoje. Para você que quer saber mais de história, segue ele lá, fala aí suas redes sociais para o pessoal te seguir, aproveita.
Foi o Universitário, você entra lá, Foi o Universitário Oficial, você vai encontrar, e G. Gilberto Araújo.
É isso daí, então se você quer saber mais sobre esse universo da história e tudo, segue ele lá, porque o cara é inteligente pra caramba, eu tô chocado aqui.
Muito bom.
Quer falar alguma coisa, Geron?
Eu não, só hoje eu estou aqui com um discípulo, só aprendendo.
Eu também estou isso. Então, muito obrigado você que nos acompanhou até aqui no nosso podcast. Não esquece de compartilhar, seguir o nosso canal, dar o joinha aí para o YouTube entender que mais pessoas possam acessar o nosso conteúdo. E se você está aqui no Spotify, não deixa de mandar para todo mundo também. Mais uma vez, Gilberto, muito obrigado aí pelo seu tempo. Foi uma aula, literalmente. E eu vou ainda digerir tudo isso.
Me abençoou demais. Muito obrigado.
Muito bom, muito obrigado, viu? Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo convidado. Eu não vou dar spoiler, mas fala aí, Jairo.
Nem eu sei.
Claro, acabei de falar, cara, no início.
Deixa rolar, então. Deixa rolar.
Isso. Então, não esquece, sem ser essa terça, na próxima, sempre a cada 15 dias, tem mais um episódio aqui do Cap Talk para você assistir no nosso canal do YouTube da Igreja Batista Capital. Até o próximo. Fechou? Tchau, tchau.
Beijo!